Olá, pessoal, estamos começando mais um Popload Podcast. Eu sou Isadora Almeida.
Eu sou Lúcio Ribeiro.
E no episódio de hoje a gente vai trazer aqui os 20 anos do Rock in Rio 2001. Tem muita história, hein? O Lúcio separou coisas boas pra gente discutir aqui, mas antes, lembrando que você, se ainda não segue a gente nas plataformas de streaming, segue lá, aperta Popload Podcast. Também temos a nossa playlist com as musiquinhas do programa em questão, que a gente deixa lá no perfil do Spotify da Popload. E lembrando que a edição deste podcast é de DJ Rafael Bertazzi. É isso, Lúcio, chega de recado.
Rafael Bertazzi, meu brother, me escreveu sobre a vitória do Palmeiras no título da Libertadores.
Ai, vocês são muito, né, torcedores. Ai, que lindo. Lindo, torcedores.
Teve muita festa em Sorocaba, não?
Teve até uns rojão aqui, bem desnecessário, aquela coisa, sabe? Mas tudo bem. Mas eu fiquei bem... não gostei muito porque meu pai ficou triste, ele é santista, e daí...
Ele é santista, e...
Então daí não vi muita celebração, mas eu entendo.
Não formou,
mas tudo bem. Tá tudo bem, né? Vamos lá.
Estamos aqui. O podcast é eu, Bertazzi e você. Somos dois contra um, tá tudo certo.
Tá tudo certo. Bora lá, então. Então vamos começar falando de Rock in Rio. How low can you go? Death row? What a
brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal. Isadora, eu acho que assim, a gente costuma botar as efemérides no segundo bloco, e eu acho que esse ano de 2021, que puxa efemérides redondas de 10 anos, uhum. 20 anos, de anos super importantes, de 91, com toda a revolução que aconteceu, que a gente sabe, 2001, com toda a revolução que aconteceu, a gente ainda vai gastar muito tempo falando, lembrando de coisas legais, como a gente já lembrou na vez passada aqui, mesmo com uma efeméride de quebrada de 15 anos, como foi a do disco do Arctic Monkeys de estreia, mas estava lá os Strokes, para a gente lembrar do EP deles, fazendo os seus 20 anos.
Exato.
Em janeiro de 2001, alheio a qualquer tipo de revolução, teve uma pequena revolução dos festivais brasileiros, que foi o melhor Rock in Rio de todos os tempos,
não.
E que eu acho que foi o melhor festival de todos os tempos, naquele sentido festival.
Sim, sim.
Sabe?
Sim.
Tem bandas boas, tem bandas de tribos várias, não que necessariamente você curta tudo,
total.
Mas você fala assim, porra,
total.
Se tem, ó, teve o dia teen, teve o dia do metal, teve o dia do Brasil, teve o dia do indie geral, teve os grandes nomes pop. Então, assim, nunca acho que teve um festival tão feliz como o Rock in Rio 2001.
Total, Lúcio.
Você tinha quantos aninhos? O que aconteceu? Porque eu vou falar, eu tive uma participação importante no
Rock in Rio 2001. Não, você vai falar tudo. Você vai falar tudo aqui. Eu nos meus altos dos 9 anos...
Isadorinha lá em Sorocaba.
Lúcio, 9 aninhas aqui, assim...
O que aconteceu?
Ó, vou falar rapidamente. Não, mas antes eu vou falar o porquê que a gente vai fazer esse especial. Porque eu, essa semana, entrei no Vortex de Silverchair, e aí eu cheguei no show do Rock in Rio de 2001, e aí eu falei, poxa, acho que o Lúcio viu esse show. Aí eu fui, Lúcio, pergunta aleatória do dia. Você estava no Silverchair 2001, Rock in Rio? E aí a gente começou a divagar sobre este grande festival, e eu cheguei à conclusão que, na minha humilde opinião, o Rock in Rio 2001 ditaria todos os outros festivais do Brasil e mundo, porque eu acho que o line-up que eles conseguiram organizar ali, ele se faz importante até hoje, 20 anos depois, assim...
Exatamente, é importantíssimo, é histórico.
É histórico, porque a gente vai... Lúcio, será que eu leio já todos os nomes para a gente dar o contexto?
É só para lembrar que o Rock in Rio 2001 não é essa potência Rock in Rio que é hoje. Era um festival bem acidental. Teve a edição, sempre gigante,
sim.
Teve a edição de 85, a histórica, que tinha Queen, ao Ozzy Osbourne, que foi na lama, bababá, na cidade do rock. Teve o de 91, que eu fui, e foi no Maracanã. E eu lembro que eu saí daqui para ver o Happy Mondays, que ia tocar. Happy Mondays era o representante de Madchester, de Manchester, daquela turma Stone Roses, que mandava na música em 91, sempre lembrando que era tudo assim, o Rock in Rio é janeiro, é verão. Então, é praticamente antes de tudo que ia acontecer ali, né? Sim. Então, não tinha Nirvana ainda, não existia nada. Teve esse 91, que foi o que eu fui daqui com meus amigos de carro pro Maracanã, e o Happy Mondays não tocou no dia dele, ou seja, eu não vi. Eu perdi o show, acabei vendo Delight, George Michael,
que loucura!
E peguei a Dutra de volta. Eles tiveram algum, dizem, né? Vai saber, mas tiveram um problema na alfândega, não entraram os instrumentos. Então, por exemplo, sei lá, o Happy Mondays ia tocar no sábado, e eu fui pro sábado, aí ou na sexta, não lembro exatamente, assim. Aí chegou lá, eles foram pra ser o último show do domingo.
Uou!
E aí já não dava pra ficar lá pra ver, a gente foi na cara dura, de carro,
sim.
Loucura. não dava pra ver, pegamos o carro, vimos Delight, George Michael, vimos
tá
embora.
Bom.
Foi engraçado.
Bom.
Foi engraçado, mas tá tudo certo, voltamos pra casa. Mas não viu o Happy Mondays nessa vez ali. Acho que eu nunca vi o Happy Mondays. Ah, não, vi uma vez no Reading.
Apenas.
Mas aí o Rock in Rio 2001, eu já era um jornalista de grande jornal, e eu fui comandar a cobertura da
aí
Folha. Né? Então tinha um baita de uma tenda de imprensa e a Folha e o Globo.
Era boa, né? Lúcio, trataram bem vocês.
Nossa, era aquela tenda gigante e era meio perto do palco principal, sabe? Então eu tava ali meio comandando a galerinha, a gente foi... Aqueles festivais deliciosos, né? Porque o Rock in Rio são dois finais de semana, né? De quinta, sexta, sábado, domingo, aí volta na outra quinta ou na sexta, na outra semana. Então a gente ficou no Rio, então era...
Zoeira, estamos
no Rio 10 dias, nossa. 10 dias... E no meio do caminho ali, quando não tinha exatamente show, você não estava fechando o texto, a gente saía para fazer entrevista. Então eu entrevistei o Josh Homme, quando eles chegaram no hotel, Queens of the Stone Age era uma bandica de nada.
Sim, sim.
Meteram eles no show do metal lá. A gente tinha notícias que na Argentina... Enfim, você vai falar mais ou menos o coisa aí, mas só para te dar uns pitacos que eu estava lá... profissionalmente, não só de
sim.
Uhul, bababá, eu fiz várias entrevistas boas.
Total.
É, eu conto no meio do caminho aí, vamos primeiro lembrar pra galera que tá ouvindo, o que foi o Rock in Rio 7 dias, 6 dias, o que rolou?
Então, o line-up do Rock in Rio de 2001, vamos lá, gente, presta atenção. R.E.M., Foo Fighters, Guns N' Roses, Oasis, Red Hot Chili Peppers, antes de ser o Red Hot, nessa época eles eram os Chili Peppers.
É bem isso.
Sting, Britney Spears, Neil Young, Iron Maiden, Beck, Queens of the Stone Age, James Taylor, Dave Matthews Band, Sheryl Crow, NSYNC, Silverchair, Five, Papa Roach, Deftones, Sepultura, Robbie Halford, Aaron Carter, Gilberto Gil, Carlinhos Brown Garrafada, Barão Vermelho, Nação Zumbi, Daniela Mercury, Cássia Eller e Moraes Moreira. Ufa!
Você falou Los Hermanos?
Los Hermanos aqui não. Aqui nesse...
Rolou bem pequeno num palco brasileiro aqui, que eu lembrei disso.
Nossa, olha, eu coloquei... Eu nem sabia, Lúcio.
Foi depois do álbum de estreia deles, né? Foi antes daquele... Qual que é o segundo? Todo Carnaval Tem Seu Fim?
Bloco do Eu Sozinho.
Bloco do Eu Sozinho, exatamente. O Bloco do Eu Sozinho sairia meses depois, então eles ainda eram a banda indie do Ana Júlia. É isso. Então eles tocaram num dia, eu vou até tentar achar aqui pra você, bem rápido, que era um dia legal. E foi um dia muito, muito importante para a tenda. Era tenda ainda, né? Não, não era aquele palco 2. Vou lembrar aqui, peraí. Foi no primeiro final de semana, no domingo. Então, assim, era bem pequeno. Tinha Nação Zumbi, Los Hermanos. Aí depois teve o Afro Reggae. Tinha o Virguloides com aquela música chiclete deles, louca, doida. Teve Silvinho Blau Blau, só isso que eu te digo.
Meu Deus do céu.
E eu queria abrir um espaço, porque a gente, era uma tipo uma volta do Silvinho Blau Blau, que era um cara folclórico no Rio, e folclórico porque ele era um bonitão que ia nos programas do Silvio Santos, sabe? Gugu, não sei o quê. Teve aquele, a música do Ursinho Blau Blau e depois desapareceu, óbvio, né? E aí meio que o Rock in Rio nesse, em 2001 deu uma resgatada nele.
Que maravilha.
Então ele fez um show, aí eu fui entrevistar, eu tive uma ideia, falei, vou lá entrevistar o cara, né? Porque eu tinha uma ideia do cara estar meio roqueirão, não sei o quê. Aí eu falei, bom, vou, quem sabe dar uma pauta legal. Quando eu cheguei na casa do cara, eu nunca me esqueço, eu demorei horrores, eu não tinha o Waze na época, e o Rio de Janeiro me dava pavor. Uhum. Então eu tava com um carro da Folha, que o cara mal sabia onde era, a gente foi pra Jacarepaguá, tava na casa, era uma casa bem legal do Silvinho Blá Blá, acho que esse One Hit Wonder dele deu uma boa grana, uhum. E aí tava o Serguei na piscina, e esse show, eles me revelaram, eles mostraram umas músicas novas que ia tocar, tal, não sei o quê, uma nova roupagem pra Ursinho Blá Blá, e o Serguei ficava o tempo inteiro, me entrevista também, me entrevista também, me entrevista também, e eu me arrependo de não ter entrevistado, porque na verdade Sim. Eu tava preocupado que eu tinha que fazer entrevista com o cara e escrever, Sim. porque o outro dia já ia ter festival, né? E eu lembro que o Supla fez uma participação especial nesse show dele, e na hora do show, essa tenda aí que tinha Los Hermanos, Nação Zumbi, Virguloides, tava afro-reggae, tava abarrotada de uma maneira absurda, absurda, assim. Tava quase tão grande, uhum. O Rock in Rio sempre teve 100 mil pessoas, né, 200 mil pessoas. Eu lembro que eu esqueci de dar uma olhada, que eu queria ver o número desse Rock in Rio 2001, parece que é um número absurdo, né, principalmente os dias ali do Tim, né, que era do Aaron Carter,
Sim,
Sandy
então
Jr.,
isso que eu ia falar, teve Sandy Jr. também, e não tá aqui nesse line-up que eu encontrei, né, tipo, que eu tava...
Ah, é mesmo? Não, tá. Teve super total.
Super, esse show é iconic de Sandy Jr.,
E eu lembro que, assim, só pra encerrar o Silvinho Blau Blau, a entrevista foi incrível, foi uma meia capa da Folha. Oh. É, a gente fez uma foto dele com um ursinho de pelúcia, se eu não me engano. É, linda de morrer. E eu assisti do lado do Suplicy o show dele. Eu lembro que eu devo ter queimado alguma coisa no palco principal ali, pra falar, deixa eu ir lá na tenda do dois ali, dos brasileiros. Chamava Tenda High, é Tenda Brasil. Que era, botava a brasileirada lá, assim. Foi incrível tudo, assim, todo esse momento ali. Eu lembro um pouco do Los Hermanos, de ter ido lá, assim, ver, não sim, sei o quê, mas nenhuma
grande memória, né?
Especial, uhum. É.
Não, tipo, mas eu acho que a gente precisa o quê? A gente precisa focar em coisas assim, que, pelo amor de Deus, né? Você, Lúcio, você estava na hora da garrafada do Carlinhos Brown?
Eu estava, porque a gente estava tudo na imprensa e a gente tinha 200 televisões.
Você levou a garrafada, ali? Lúcio?
Não, mas você não tem ideia. Isadora, te juro por Deus, aquele palco do Rock in Rio, eu ouvi quatro coisas absurdas, absurdas, absurdas. Primeiro, as garrafadas no Carlinhos Brown, que quando a gente viu, ih, tá dando merda lá, então você saía da tenda da imprensa, andava 10 metros, você tava no começo da tenda do palco principal. Então, ih, tá dando uma merda lá, vamos lá. E a gente saiu, assim, da tenda de empresa, chegamos lá, era a garrafa, que você não tinha ideia.
Mas que bizarro isso, meu. Que bizarro.
Porque acho que teve uma treta e ele meio que começou a responder o público.
Sim,
e era assim, era... Ia os caras do metal tocar no último slot ali, a galera já chegava 2 da tarde, então, assim, você jogava contra o tempo inteiro, né? Aquelas atrações... Tirando quando você estava num dia tranquilinho, mas era... Eu lembro que o Carlinhos Brown foi, acho que na segunda noite.
Nossa.
Eu não lembro. Ó, mas há 4 momentos
isso,
especialíssimos
isso.
Do coisa. As garrafadas do Carlinhos Brown. É, o Sandy Júnior, quando eles fizeram aquela vamos pular, era a música da época. Eu até ia pedir para você conferir isso. Assim... Eu juro por Deus, eu nunca vi nem no Reading com Nirvana em 91, tanta gente pulando. E assim, o Rock in Rio começou numa grama bonitinha, né? Quando foi chegando os shows, o segundo final de semana já era terra. Você não sabia da poeira que o Chili Peppers, quando tocou, acho que nem o Saara já teve uma tempestade de areia tão grande quanto teve naquele Rock in Rio. Foi inacreditável. E outra coisa que Eu não tô falando dos shows legais, eu tô falando de momentos históricos.
Sim, é. Claro.
A Cássia Eller, ela morreria naquele ano, né?
Nossa,
ela morreu em 2000.
Verdade.
E ela tocou lá, e ela mostrou os foi o grande show da vida dela, foi Rock in Rio 2001, e ela veio falecer meses
Nossa,
depois.
Nossa, verdade.
E ela tocou Smells Like Teen Spirit, isso tem no YouTube, dá pra ver. Aliás, tem tudo no YouTube, mas esse momento dela, assim, foi colossal, porque parecia que era o Kurt Cobain que tava lá em cima, pela resposta do público. Uhum. Foi inacreditável. Então, assim, o Rock in Rio é bizarro por isso, né? Porque é um festival que a galera vai pra se divertir, Sim. vai pra ver os shows, não sei o quê. Principalmente nessa época, porque o line-up era espetacular.
Muito bom.
Espetacular. Muito bom. Espetacular.
É o melhor do melhor,
Oasis,
né? É o melhor do que tava
Oasis
rolando.
Tocando. O Oasis foi tocar, sei lá, era tava indo pro quarto disco, né? Então, assim, eles estavam Foo Fighters no começo, já tinha uns 4, 5 anos, eram os 2, 3 primeiros discos Sim. maravilhosos. O R.E.M., show histórico. O Neil Young, que foi,
isso
eu lembro
falar,
que era
um dos
últimos shows.
Isso que eu ia falar, pelo amor de Deus, tem que ser um episódio à parte você falar isso, que eu sei que você teve um momento aí.
Primeiro que eu conheci o Neil Young no hotel, fiquei batendo um papo com ele, porque a gente, enfim, jornalista, né, teve agora o momentinho jornalista.
Por favor.
No Neil Young, meio que eu fiz uma entrevista com ele no hotel, né, durante o dia, tava ali, blá, cobrindo, saindo correndo, vendo a galera, quem vai fazer entrevista, quem vai escrever o quê, tal, não sei o quê, pintou uma entrevista do Neil Young e fui eu fazer.
Apenas.
Então, ele veio de chapéuzão, sentou na minha frente, prazer, beleza, vamos aí
arrepios,
começar.
Arrepios.
Aí não, totalmente de chapéu, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Não sei o quê. Uma das coisas legais foi o Oasis, eu ganhei grana com o Oasis, além do meu salário na Folha, porque eu vendi uma foto que eu fiz para New Musical Express.
Caceta, Lúcio, que demais, não sabia.
Eu recebi em libras, era uma foto, porque a gente foi numa coletiva do Noel, num hotel lá no Rio, acho que o Otton, ali na Atlântida, acho. Era um dos hotéis, e o hotel, tá o Pão de Açúcar lá atrás, bonitão e tal. A gente tá na. Mas primeiro a gente tava lá na coletiva de imprensa, era o Noel e até mais alguém ali. Aí eu lembro que eu tava com o Gabriel Gaiarsa, que é um brother nosso, que era um dos donos da Clash aqui, que era daquela rave circuito e tal. Ele era fotógrafo e era fotógrafo do Folhetim. Aí eu falei, tava um puta dia lindo, Rio de Janeiro, tá o Noel ali, aí de repente o Noel desaparece. Eu falei, Gabriel, será que eles não estão lá na piscina, que é no topo a piscina desse hotel, né, tal? Acho que era o Otton, que tem as feijoadas.
Cacete,
lá.
Cacete, Lúcio, achei a foto, tudo. Achei a foto.
Você tá brincando, achei. É o coisa de... É o Lia de regata branca?
Olha lá, ó.
Foto, e o Pão de Açúcar atrás?
Você falando, foto que fiz do Liam Oasis na piscina, publicada na New Music Express, que me rendeu R$140.
Isso, exatamente. Porque eu tava com a minha máquina, quando a gente burlou a segurança e subiu de mansinho, porque não podia jornalista ir pra piscina.
Uhum.
Então a gente foi meio de hóspede, eu e o Gabriel, ele escondeu a câmera. Eu tava com aquelas câmeras, não era de celular, né? Aquelas câmeras bal. Lembra de uma história de um tênis que o Liam ficou... foi nesse dia,
Sim.
foi nessa vez.
Opa,
ele ficou no tênis ali e tal, tomando uma cervejinha. Aí eu falei, posso fazer uma foto? Eu posso. Parecia tudo que eu era tiete dos caras, mas que eu tava no hotel,
entendeu?
Meu
Deus então, do céu.
O Gabriel não tirou a maquinona dele, não sei o quê. Aí eu fiz a foto... Aí eu falei, nossa, que foto boa, né? O Liam com cara de bundão, óculos escuro, regata branca e o Pão de Açúcar atrás. Foi sensacional. Aí eu mandei, porque eu tinha um conhecido na Animatrix. Aí eu falei, vocês se interessam por ela? Eu falei, nossa, não sei se você vai lembrar, teve uma época da Animatrix Express que saía umas, como se fossem umas foto pôster, assim, umas 4, 5 seguidas. Então, era meio uma divulgação mais legal das bandas. A New Musical Express fazia meio que
um
uma miuca ali, um meio. Com umas 6, 7 fotos seguidas. E essa coisa saiu dupla, gigante.
Chega,
gigante.
Lúcio, que maravilhoso.
Sério, foi demais, foi demais. Então, teve esses momentos
aqui,
aí
ó,
da.
Achei outra. Aqui, ó. O velho Neil Young sentadinho enquanto não chegava a hora de fazer um dos três melhores shows do Rock in Rio. Aí tem uma outra sua com o Josh Homme. O Joshua Homme, do Queens of the Stone Age, e eu, enquanto ele me confessava que pirou indo naquele monumento do cara com os braços abertos.
Olha, essa eu nem lembro.
Eu vou mandar pra você, meu Deus, eu tô rindo muito.
Parece que eles chegaram, por isso que eu fui pro hotel, eles chegaram no dia depois do show deles, eles tocaram no mesmo dia na Argentina e no Brasil, no Rock in Rio brasileiro.
Uhum.
Eles tocaram no mesmo dia do Robbie Halford, do Iron Maiden. Então pensa o que eles enfrentaram.
Nossa.
Embora tocando. Aquele show do Queens of the Stone Age aqui, que é esse, assim.
Que é o pelado, né? O Nick Oliveri, não é?
Isso, foi preso, bababá. E o cara fala, ué, mas no carnaval
isso,
todo mundo fica pelado.
Isso.
Sensacional, sensacional. O cara foi pra delegacia, tá, do palco pra delegacia. Sério, foi o melhor festival de todos os tempos. Melhor festival de todos os tempos. Lá na Argentina, parece que eles sofreram mesmo, assim, tipo, eram coisas pesadas que jogavam. Aqui foi vaia, bababá, mas até aí foda-se, né? E aí eu fui entrevistar o Josh Homme, que era esse. Ele tava até meio com uma cara sisuda.
Uhum.
E porque eles eram mega desconhecidos.
Sim.
Eu não sei se você lembra, em 2001... um pouquinho antes de ter a revolução dos Strokes, que a gente chama de revolução do novo rock, tinham o que eu acho que ajudou a preparar, era essa revolução das bandas de macho, tipo At The Driving,
uhum,
que era 2000, 2000, acho que 99, 2000, eu tinha dado isso na Folha já.
Sim.
E o Queens of the Stone Age, com o primeiro,
sim,
disco. Então ninguém muito.
Que é 98.
Conhecia aqui no Brasil, eles não tinham nomes,
uhum,
aqui no Brasil. Então, mas eu conhecia. E quando eu mostrei pra ele que eu conhecia, ele percebeu que eu conhecia, ele ficou mais. Ah, não, vamos falar. E eu falei, e aí, como foi na Argentina? Não, foi foda, mas foda-se. Não tô nem aí.
Total.
É isso aí mesmo. Pega nós e vamos nessa. Aí eu falei, mas aqui no Brasil eu acho que vai ser um pouco mais leve. Não, foi mais leve, mas não foi fácil. Aí teve toda... Não foi garrafada,
sim,
igual o Carlinhos Brown, né?
Sim.
Era meio só os caras fazendo o sinal do demônio e essas
que
coisas.
Que é tranquilíssimo.
Mas,
então, daí, e quais são os outros momentos? É, garrafada, Carlinhos Brown...
Não, o Neil Young, que eu acho que é importante falar, é que assim, ele demorou um pouco pra começar o show dele. E quando o show dele começou, pensa no palco descomunal, que é o palco principal do Rock in Rio. Ele pegou e juntou todos os músicos dele, fez um, como se fosse um clubinho. Ele juntou todo mundo, então ficou grande parte do palco sem uso ali.
Uhum.
Ele meio que centralizou no palco todo mundo, aproximou
ali
todo mundo, fez como se fosse... Até porque não tinha... Eu lembro que era um dia meio pop, assim, ele era o último a tocar. Então ninguém ficou assim, ficou bastante gente. Mas assim, tipo, se aquele Rock in Rio tinha 200 mil pessoas, deve ter ficado, sei lá, 20 mil. Não.
Nossa.
Era. Eu lembro que eles tocaram show no dia da Sheryl Crow, que tava estouradaça,
sim,
blá blá blá. Era uma coisa assim. Então, assim, acabou a Sheryl Crow, acabou a galera mais pop antes, foi todo mundo embora. Aí é que o clubinho fez sentido, entendeu? Para um tamanho daquele ali e tal. Mas assim, foi espetacular. O dia do NSYNC, Britney Spears,
ai,
Sandy
meu
Junior,
dia, Lúcio.
Esse episódio.
Esse...
Então, eu ia te perguntar, você...
Nessa época, era...
Nessa época, 9 e 10,
era
você
meu...
já fazia?
Era meu... Não, no... 2001, eu sabia ali, eu via o Last Night ali na TV, que eu já comentei aqui, mas assim, eu ainda era... Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls. Aí 2002, 2003, que fica muito claro pra mim que não é mais isso pra mim, entendeu? Que deu pra mim.
Sim.
Mas eu lembro muito do NSYNC, tipo, eu não acreditando que essas pessoas estavam no Brasil, sabe? Mas também o Rio de Janeiro era um lugar muito longe pra mim, na minha cabeça era nossa.
Eu lembro que a gente foi tentar entrevistar a Britney Spears no hotel. Ela não daria entrevista pra ninguém, não falaria com ninguém, ninguém ia ver a Britney Spears, a não ser no palco. Aqui era a ordem lá e tal. E eu lembro que a gente também, naquela manhã ali, a gente deu uma burlada, só que a gente não conseguiu falar com ela, e ela passou na minha frente, juro por Deus, assim. Putz. Eu nunca vi uma pessoa tão pequena na minha vida.
Era pequenininha,
ela,
né?
Ela era uma menina, uhum. Era uma menina, mas ela era uma menina muito pequena. Uhum. Então, você fica imaginando, assim, às vezes botavam ela, logo depois veio a fase dela mulherão, né? Uhum. Que tem a coisa meio Sandy Júnior, Sandy Angelical e tal, depois ela veio na fase, a Britney, no caso.
Sim.
Veio na fase mulherão, beijou a Madonna, aquelas coisas de tudo. Aí, mas assim, nunca saí da cabeça, toda vez que eu olhava pra ela, eu falava, nossa, essa menina não tem 1,5 metros. Mas assim, foi um dia espetacular, esse dia foi divertido, pra estar lá cobrindo. E olha, deixa eu falar o line-up pela ordem do dia do palco mundo, do dia do Neil Young. Era, começava o dia Engenheiros do Havaí, Elba Ramalho, Kid Abelha.
Caraca.
Aí tinha, aí vinha os, né, aquela, aí vinha Dave Matthews, que tinha um público cool, mas não era um negócio do, os indies não gostavam.
Sim.
Era uma coisa entre o pop, um som, sei lá, não sei nem definir direito. Aí veio a Sheryl Crow, que era uma coisa MTV, aquelas musiquinhas dela, tal, não sei o que, que era bacana também, quase um rock, quase um countryzinho, mas ela era mega popular por causa de dois hits ali, aí o Neil Young. Então, assim, já não era um dia que ia super lotar, todo dia do Rock in Rio lota por qualquer coisa.
Sim.
Eu costumo dizer que se eu e você fizéssemos a banda Popcast e fosse tocar...
Vem de ingresso, tipo, Lúcio.
Duas da tarde da quinta-feira, vende. Ia ter 30 mil pessoas vendo a gente. 30 mil. No, assim, não é uma coisa... pouca. Então, tinha galera, lógico, mas não era igual aos outros dias, assim. Mas foi espetacular, Isadora. Eu nem sei se a gente... O que mais tem pra falar disso, desse Rock in Rio? A gente já falou quase meia hora, acho que tá bom,
acho,
né?
Acho que tá bom, não. Acho que é bom, assim, que...
E é legal isso, revisitar isso, né?
Isso, isso que eu ia falar. Tem muita coisa no YouTube. Uhum. Muita coisa mesmo.
O show do R.E.M., o show do Foo Fighters, foi maravilhoso. O Chili Peppers também, que era essa coisa, eles não eram Red Hot. foi sensacional, o New York foi sensacional, o Oasis foi foda pra cacete, sabe? O Beck tocando luz, sabe?
Sim, outros tempos, Luz, outros tempos.
E a brasileirada, e quando não era brasileirada, era essa coisa meio folclórica, né? Tipo, Cássia Eller, Carlinhos Brown... Uhum. Ursinho Blau Blau, assim, foi... Você lembra? Eu fui dar uma pesquisadinha antes da gente começar a gravar aqui, foi um que eu comecei a dar risada sozinho, que teve um grande boicote de bandas brasileiras, você lembra disso?
Não.
Você não sabia disso? Teve, as bandas brasileiras que estariam no Rock in Rio eram outras, só que eles não foram por boicote ao tratamento e ao cachê.
Nossa.
Que eles davam para os gringos.
Entendi.
Então, assim, era um boicote liderado pelo Rapa, pelo Cidade Negra, pelo Skank, pelo Jota Quest, pelos Raimundos e por mais alguém grande. Desses caras que sempre tocaram no Rock in Rio e sempre foram grandes. Uhum. Pensa o Rapa e o Cidade Negra, uhum, na época, o Skank mesmo.
Sim.
O Jota Quest mesmo. Então, assim, eram os caras cavalares. Esses caras não foram, só que eles se ferraram porque não foram.
É, porque foi bem bom.
Eles não participaram de um puta festival incrível, com os gringos maravilhosos,
nossa,
sabe? Porque eles queriam o mesmo tratamento, sei lá, todo mundo quer o mesmo
lógico,
tratamento.
Lógico, mas é... Justo,
não sei o quê, mas... Porra, você perdeu essa chance.
Eu queria, mano, meu nominho lá junto com o do Neil Young, viu?
Nossa, eu pagaria pra tocar nesse festival, não?
Sim,
não
é,
queria
isso.
Cachê.
Mas o que importa, Lúcia, é que
isso,
você ganhou R$140 com a foto do Liam na frente do...
Eu ganhei grana.
É isso.
Eu não só ganhei grana, eu não paguei. Fiquei 10 dias no Rio, encontrei toda essa galera e ainda ganhei R$140.
Ai, que alegria. Tempos mais simples, né, Lúcio? Acho que é isso.
Eu lembro que era umas 50 libras. Acho que hoje, Isadora, daria 50 libras. Vai
dar
reais. Quase 500 reais, mil. Né? É 7 a libra, né? Eu lembro,
8,
acho que foi 55. É
isso aí.
Ia dar uma graninha hoje.
Pô, que beleza.
Pra tomar cerveja, porra.
Pô, muito bom. É isso, Lúcio. Então, agora vamos pro nosso segundo bloco de efemérides, que é bem rapidinho. Lúcio, semana passada, né, a gente teve um rest in peace bem inusitado.
Abalar, né?
Assim, de pegar pela surpresa mesmo, assim, que caramba, todo mundo ficou em choque real, que foi o falecimento da Sophie, né, cantora, produtora escocesa.
Visionária,
caramba, né, que lançou em 2018 o Oil of Every Pearl's Uninsights, que meio que deu uma mudada, vamos dizer assim, no cenário pop.
Acho que subiu o patamar, né? Aumentou o sarrafo, como dia dos produtores eletrônicos. Os caras falaram assim, nossa, que concepção de dance music é essa?
Sim.
Que veio a pop é essa? Entendeu? Então eu acho que se a gente hoje fica falando de Charlie XCX, ou dessa galera Grimes, dessa galera um pouco visionária, a Sophie foi... ensinou para eles o visionarismo.
Total.
Digamos, Isadora. Numa coisa um pouco mais séria até, né? Uma coisa meio... ela era trans. Então já tinha ela vinha num pacote novo século inacreditável. Né?
Total. Abriu muitas portas. A Charli XCX mesmo fez escreveu, né?
A gente percebe isso, né? Quando morre alguém que toca muito.
Exato.
Morrer, todo mundo morre. Não sei o quê.
Mas é que é muito cedo, né? Tinha 34 anos, acho. E foi de uma maneira. Foi uma maneira muito estúpida.
Foi subir num lugar pra ver a lua e cair.
Sim,
isso,
sim, muito triste.
Isso já choca bastante gente, mas você vê também quem presta tributo a ela, né? A
total.
Qualidade da galera que presta tributo e a quantidade.
Sim,
assim.
Foi o texto negócio... que a Charli escreveu foi bem emocionante, assim, meio que.
É impressionante.
Explicando.
E você vê de várias gerações.
O
Nile Rodgers
trabalhou com a Sophie, Rihanna, tipo, todo mundo assim mesmo. E era uma artista que acho que ainda ia trazer muita coisa. Mas eu acho que esse primeiro álbum dela de estreia, e o único, né? Que é o de 2018, foi mesmo essa chave para virar pro hiper pop, que é tipo tudo que a gente tá vendo até agora, né? Tipo 100 Gigs, a Charli XCX, a Pabllo Vittar aqui mesmo no Brasil com o hiper pop.
Total.
Todas essas veias de música eletrônica com o pop que estão vindo cavalar no mainstream, muito se deve à Sophie, então a gente deixa o nosso rest in peace aqui. Certo, Lúcio?
Especialíssimo.
Bora então pro nosso pódio da semana, Lúcio.
Que beleza! Que galera esperta! Tá bonito de se ver!
Vamos nessa, Isadora. Posso começar, não?
Vai lá!
Aqui, ó. Meu terceiro lugar vai pra Jordana. Jordana Rice. Você conhece ela, não? Eu acho ela bonitinha. Ela lançou um disco, Something to Say, que é o segundo disco dela, não conheci ela do primeiro.
Acho que eu não conheço. Jordana, o quê? Rice?
Rye, R-Y-E. Ela, imagino que seja essa pronúncia, mas todo mundo chama ela de Jordana só.
Tá.
E essa Jordana, ela é tipo, sei lá, do Kansas, algum lugar assim. Ela tem meio já um transitinho nas grandes capitais americanas. Indy tem 20 anos... mas ela tem uma doçura e um refinamento num indiezinho feminino quase pop, que me lembra umas coisas meio, sabe, umas coisas francesas, Nouvelle Vague, sabe? A menina é bem especialzinha, assim, uhum. Sabe? Não que Nouvelle Vague seja francês, você me entendeu, né?
Sim,
é um pop francês meio rebuscado, umas coisas meio de cantoria de meninas, mas é uma voz assim que... Ela não é a voz gritada.
Delicada, uma voz mais delicada.
É, que não deixa de ser pop, assim. Uhum. E ela, como ela é muito nova, eu acho que... Ela tinha lançado, eu tinha ouvido ela em algumas rádios, assim, no ano passado, que ela tinha lançado um single, chegou em dezembro, ela lançou esse Something to Say, né? Tipo, dezembro ela lançou esse disco, que seria o primeiro disco dela. Tinha uns EPzinhos legais e tal. Eu acho que esse é um álbum.
Ah, tá, achei aqui, é um álbum mesmo. E tinha um EP também, acho que com o mesmo nome.
E aí tem umas... Você ouvia uns singles, você achava bonitinha e tal, mas quando você pega o conjunto, e eu vim ouvir esse álbum agora, meio... Eu lembrei dele, porque eu acho que eu ouvi ela no Zane Lowe, alguma coisa do tipo, alguma rádio, não sei se foi na... Enfim, numa rádio americana qualquer. E eu falei, nossa, tem esse disco da Jordana que eu nunca ouvi. Eu fui ouvir, eu tinha conheci uns clipezinhos assim. Ela é mega menininha mesmo ainda, tipo, mas olha, vou te contar, tem uma verve aí nesse disco, que se você não sabe que a Jordana tem 20 aninhos, acabou de fazer 20, na verdade, você olha e você fala, nossa, que menina legal, e quem é essa banda que acompanha ela? Não, é ela tocando.
Legal, legal.
É o amiguinho dela, então vale ficar, eu escolhi uma música que é Reason. Tem um vídeo deste ano, dessa Reason.
Tá.
Então, vale ver o vídeo, vale dar uma olhada na Jordana Rai. Imagino que seja Rai, R-Y-E. E segue ela, que ela é bem fofa.
Lúcio, meu terceiro lugar, eu trago o Rostam. Com single novo.
Nice.
This Kids We Knew. É, Rostam, que era do Vampire Weekend, que a gente já contou aqui várias vezes, já falou sobre, né? Tem
virou
produtorzaço, tá. Principalmente das Haim ali, naquela cena de LA. E ele segue, né, com o projeto solo dele, também já fez parcerias com o Hamilton Lighthouser. Mas esse agora, né, Rostam mesmo, que é o sonzinho dele. É um indie pop ali gostoso, a voz dele é bem tranquila e eu achei bonitinha essa música. Então acho que vale a pena todo mundo ouvir. Aumenta o som aí, Bertazzi.
No meu pódio, Isadora, no segundo lugar, na minha medalha de prata, vai pro Death From Above, 1979, que é uma banda do coração, que é mais pelo coração do que talvez pelo impacto de ser uma música muito espetacular, mas a música é bem boa,
tá.
E dentro do que é o Death From Above, eu já vou falar, uma dupla canadense de Toronto, bem maluca, os caras eram bem legais, e eles saíram para a cena importantíssima, embora do Canadá, de Toronto ali, mas eles se miscuíram muito bem na cena do LCD Sound System e Rapture,
tá.
No New Dance ali, no Dance Punk, junto com os Strokes e bababá, e fez Nova York ficar lindo. O Death From Above, 1979, eles frequentaram muito, fizeram muito, muito barulho, muito, e barulho mesmo, porque os caras tinham,
sim,
som, mas ao mesmo tempo era super dance. Foram parar em música do Cansei de Ser Sexy, na época, para você ter uma ideia, um poucos anos,
saudades,
depois, assim, o Cansei de Ser Sexy fez uma música, Let's Make Love and...
Listen to Death From Above.
Eu ia falar em dance. E Listen to Death From Above. Ou seja, os caras têm uma boa referência, aí ficam lançando assim, 2014 lançou, volta e lança um disco. 2011 volta e lança um disco. 2014 volta e lança um disco. E agora, 2021, voltaram, vão lançar o quarto disco deles em março, que chama Is For Lovers, esse for é com 4, é o número, e eles lançaram essa música One Plus One, One mais, o sinalzinho de mais One, que eu achei bem legal.
Boa.
Ela é bem devagarzinha, mas ainda assim é um peso desgraçado. Bem-vindo de volta, Death From Above, 1979, Bertazzi, por favor, dá um aumento.
Boa. Bom, meu segundo lugar vai para uma grande bomba para dance floor, que é música nova do S.G. Lewis, que é aquele produtor britânico que eu venho falar daqui desde sei lá quando. É, graças a Deus, dia 19 sai o álbum dele de estreia, estou super emocionada com isso. E a faixa que saiu agora essa semana, acho que saiu antes de ontem, chama One More, que tem participação apenas de Nile Rodgers ali, maravilhoso. Também agora presença onipresente no novo indie, né, dance mundial. Muito bom que estão tirando ele, botando ele para trabalhar com a moçada. Eu gosto muito disso. E é isso, o álbum é o Times, sai dia 19. Estou muito, muito entusiasmada. E essa música é apenas maravilhosa. Aumenta o som, Bertazzi, com um One More, S.G. Lewis. Can we just stay for... You just get distracted, see
someone you know. I'll be waiting, getting patient. Isadora, meu primeiro lugar, eu não tenho como deixar de colocar Arlo Parks.
Olha ele.
Eu vou botar. Acho que eu ainda.
Cê
nos próximos três programas
Lúcio.
Eu vou. Eu achei demais.
Que bom.
Eu achei muito bom, uma puta concepção pop perfeitinho, assim, que faz tempo que a gente não via. Acho que ela lembra um monte de coisa inglesa legal, sabe? Ao mesmo tempo que ela tem uma personalidade que é dela, essa voz é dela, essa voz é meio sofrida, mas é. Sabe aquela gente que.
É o pop com sentimento demais.
Ela é sofrida, mas ela tem um bom humor pra lidar com o sofrimento dela. E assim, então você se sente feliz com a voz dela. E aí ela faz um clipe que eu acho que é exatamente para essa Hurt, que eu quero que o Bertaz daqui a pouco suba o som dela, que é uma das músicas do Collapsing Sunbeams, que é o disco dela, o primeiro disco que finalmente saiu, depois Sim. de tanto que a gente fala de Arlo Parks. É uma menina super em depressão, né, e tipo, alheia a uma galera, como se fosse numa colônia de férias ali, a menina não consegue almoçar com ninguém, não consegue se aproximar de ninguém, fica triste, chora, quer morrer, não sei o quê. E ela chega para... Não que a situação dela seja mais confortável do mundo, mas ela chega para dar uma atenção para a menina e ela... Sabe aquela pessoa que vai te trazer um bom humor, um confortinho? Essa é a Arlo Parks 100%. O confortinho dela está na música dela também. Não precisa estar no clipe, mas está no clipe maravilhosamente bem editado, que é essa de Hurt. E assim, sei lá, é demais. Demais. Bom. Arlo Parks com Hurt. Sem mais. Verdade.
Bom, Luz Ribeiro, o meu primeiro lugar. Não achei que eu ia gostar tanto assim, mas realmente eu não parei de ouvir essa música desde o minuto que eu ouvi ela pela primeira vez. É, o Kleber, meu amigo do Miojo Indie, que faz o Vamos Falar Sobre Música comigo, meu outro podcast, ele falou por que choras, Shame Fontaines de Si? Zoando, claro, né, me zoando principalmente. Mas realmente essa música é muito boa, do Ice Age, banda dinamarquesa lá de pós-punk, arte punk, sei lá, que já tem, sei lá, 4 álbuns super aclamados, assim, mas o Ice Age nunca mexeu muito, assim, comigo, sabe? Tipo, sempre achei muito bons os álbuns, mas é uma coisa que não me tocava muito, assim, no fundo, no coração. Mas essa faixa, The Holding Hand, que é a faixa nova deles, que deve ser um anúncio aí de uma nova era do Ice Age, lançando o álbum esse ano, eu acredito que ainda sai. Eles não anunciaram data, nem confirmaram que vai sair álbum, mas eu acredito que até o final do ano deve sair sim um álbum novo. Eles mudaram também de gravadora, saíram da Matador. E eu achei muito boa. Tipo, tem uma coisa meio Nick Cave nessa música que...
Opa.
Que não sei explicar, assim, mas fica... Fica mais fresh do que Nick Cave. Nick Cave é mais profundo.
É quase o Birthday Party, que é a banda anterior do Nick Cave, antes de ele ser um senhor que canta essas músicas,
tá,
arrasar corações. Era, ainda é o Nick Cave, mas era uma outra pegada, mais gás, mais, né, mais vamos quebrar tudo. Hoje o Nick Cave não quebra nada, ele prega a paz.
Exato, no piano ali, mas tem uma coisa ali, um violino meio Bad Seeds ali, não sei. Essa faixa é achei muito boa mesmo, assim, muito boa. Acho que meio que virou um pouco a chave ali no Ice Age. Então, o meu primeiro lugar é pra The Holding Hand. Aumenta o som aí, Bertazzi. Lúcio, o que você traz hoje para a nossa cena BR, nosso último bloco?
Eu queria só dar um pitão, não tem muita coisa não, tem umas coisas, óbvio que sempre tem ali, mas na rapidez eu queria só dar um destaquezinho para o álbum que eu ouvi agora, acho que saiu faz umas 2 semanas, se eu não me engano, do Compositor Fantasma, que é aquele projeto do Gabriel Serapicos, com uma história inventada incrível, que ele teria achado todo um repertório de um cantor que desapareceu e decidiu gravar esse repertório, então é o Compositor Fantasma, e ele lançou o álbum agora, que é Viagem à Terra Plana, alguma coisa nessa linha. Eu queria destacar uma das músicas, eu gosto do disco inteiro, de novo, concepção pop, sendo indiezinho, sendo esperto nas letras, sabe, uma sagacidade bacana, ao mesmo tempo que os instrumentos estão muito bem tocados, muito espertinhos, assim. Eu acho um grande álbum esse do Compositor Fantasma. Vou até pegar o nome melhor e inteiro aqui do disco, mas Pedestres Violentas, que é a Luisa Phoenix que canta, então já não é nem o Compositor Fantasma, nem o Gabriel Serapicos que canta, e é uma alegoria às inversas, porque na verdade quando se sai na rua é o pedestre, e no caso a pedestra mulher, que é a perigosa para os carros, uhum, né? Então, e para os faróis, então é tudo muito subvertido, mas de um bom humor crítico legal para cacete. Essa do Compositor Fantasma, desse disco, é Viagem à Terra Plana, o nome do álbum deles, Pedestres Violentas, essa música, achei demais.
Assim. Boa, bom, o que eu trago aqui? Eu trago Atalhos, né, que a gente já falou aqui sobre A Tentação do Fracasso, aquela música que a gente gostou bastante.
Sim, sim.
Mas saiu agora uma session que eu achei bem legal ali, ao vivo. Direção do José Menezes, do Daniel Barosa e do Felipe Franco, bem bonitinha, gostei muito. E tem também o vídeo da Mesmo Coração, que já saiu, acho que tem um mês aí, bem gostoso. Saudade Shows. Também dou um destaque que o Nick e o Kleber, meus amigos do meu outro podcast, também me recomendaram, eu achei bem gostosinho, que é o álbum do Píncaro, álbum de estreia, cantor, se chama Um Delírio Madre Pérola, achei bem legal, é meio uma vibe ali, não tão intimista, mas um pouco, acho que quem curtiu o Tim Bernardes, talvez curta. Trabalho para ganhar o coração do ouvinte, sabe, Luz? Aquele tipo ali para já te cativar, achei bonito. E também recebi uma session, Inhame Session, da banda pernambucana Calouve, que eu achei bem bonita, tocando Pedra Bruta, gostei bastante. Então são esses meus destaques da cena. Lúcio, terminamos?
Terminamos. Só para dar a informação certa, o disco do Compositor Fantasma chama Viagem ao Centro da Terra Plana.
Boa.
E faz, obviamente, muito mais sentido e traz a sagacidade que ele bota nas letras, o Gabriel Serapicos, muito bom. Viagem ao Centro da Terra Plana, que é do Compositor Fantasma.
Muito bom, Lúcio. Então é isso, terminamos mais um Popload Podcast. Semana que vem tem mais. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram e @AlmeidaDora_ no Twitter. A gente tem o @PoploadMusic também, se você quiser seguir.
E é isso aí, eu sou o Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes.
Boa, Lúcio. É isso então, terminamos? Um beijo então, pessoal.
Maravilhoso! Ah! A dumb dumb pantry boy.